Boa tarde a todos os amigos aqui do Legal Saber, todos os ouvintes. Realmente um prazer ver vocês. Estamos juntos no YouTube, no Facebook e no Instagram, sempre juntos na segunda e na quinta-feira. Nós estamos no meio de um ciclo de palestras muito importantes. As grandes figuras femininas, tanto na Bíblia como no Talmud e em épocas mais atuais. Vamos analisar juntos. Semana passada já fizemos um começo à primeira parte, hoje vai ser a segunda. E se Deus quiser, na segunda-feira que vem será a última parte. São três palestras, todas elas centradas nas grandes figuras femininas, especialmente em honra ao Dia Internacional da Mulher durante esta semana. Então, nós falamos de mulheres que são realmente grandes exemplos para nós, paradigmas, modelos, não modelos de moda, modelos para seguir na vida, role models, como se fala. Pessoas que são realmente com uma piedade especial, pessoas de verdade, pessoas que mostram sacrifício pelas causas boas, mulheres puras de santidade. Estas são as mulheres que a gente descreveu. Semana passada falamos, quem se lembra, da Sara, da Rebeca, da Raquel, da Leá. Falamos também da Miriam, que era muito importante. E hoje estamos passando para novas sete figuras femininas. Então, lembrando a todos, sempre na segunda e na quinta, aqui no Legal Saber, às 17 horas. Quem perde pode também recuperar no YouTube ou no áudio no Spotify. Senhoras, grandes figuras femininas, parte 2. Vamos iniciar com algumas figuras bíblicas ainda. Débora. Débora era uma profetisa, e por isso chamamos isto a força da profecia. Viveu mais ou menos 2.000 anos antes da Era Comum. Um pouco depois que os judeus entraram na terra de Israel, na época dos juízes. Débora faz parte das sete profetisas do povo de Israel. Nós tivemos muitos profetas e também profetisas, como falamos. Em hebraico, o nome dela é Dvora. A Bíblia, o Tanakh, nos conta que ela não era apenas uma profetisa, mas também era uma juíza. O profeta naquela época, é importante se lembrar, cuidava também dos assuntos civis do povo. Tudo que tocava ao povo, como o profeta Samuel, se preocupou de muitas coisas. Então, ela também, Débora, ela era uma juíza. Mas é interessante, quem olha o texto bíblico vai ver que ela era uma juíza e ela julgava abaixo de uma tamareira. Em hebraico, tomer. Então ficou até conhecida, na verdade, Tomer Dvorá, aquela tamareira onde que a Débora recebe, julga e escuta os casos assim. Por que ela fazia isso? Porque ela é uma mulher pura, é recatada. Uma mulher se fechar num quarto com homens, a gente sabe, não sabe, hoje muitas vezes se escuta coisas, ouve, não ouve, abusos, etc. Ela era transparente, transparente. Todo mundo pode ver, é público. Não estou me fechando com ninguém. Não tem absolutamente nada que possa escapar à lei. Então, Débora era uma profetisa e uma juíza. E os nossos sábios nos dizem que ela era a esposa de Lapidot, apesar de ser uma mulher muito importante. Você pode imaginar uma profetisa, uma das profetisas mais importantes que nós temos. Ela até compôs uma canção depois da sua luta contra os inimigos do norte, inimigos cananitas, o general Sisra, que era muito cruel. Então, Débora é muito importante na nossa literatura. Porém, ela se apresentava Eshet Lapidot, a esposa de Lapidot. Ela não tinha medo também de falar do marido dela. De vez em quando, alguns acham que tem que rebaixar o marido para ser uma feminista. Absolutamente não. Ela tinha uma carreira muito importante, uma mulher predominante, notória, mas se apresentava a esposa de Lapidot. E o Talmud diz que não é por acaso. Lapidot em hebraico significa tochas, significa os pavios das velas. Ela, como profissão, antes de profetizar, o que ela fazia? ela preparava os pavios para o templo. Havia um pequeno templo portátil naquela época, e ela preparava os pavios. Então Deus disse: você ilumina a minha casa, eu vou iluminar a tua vida, e você vai iluminar o povo. E Deus a recompensou, que ela se tornou uma profetisa. E aqui é uma parêntese muito importante. Se a gente olha bem na história das nações, até hoje, época contemporânea, nas várias culturas e muitas religiões, a gente sabe quem são as mulheres que são importantes e que são espiritualizadas, que falam com Deus aparentemente. São pessoas que estão à margem da sociedade. São mulheres que vivem na abstinência, são mulheres que não casam, são virgens, são mulheres que vivem nas montanhas, em lugares ermos, totalmente, como os gurus. Quem são as pessoas espiritualizadas? Pessoas que vivem longe. São freiras, pessoas que não casam, que não vivem na sociedade, são exceções à sociedade. Assim parece, muitas culturas. Isso se chama o asceticismo, a abstinência. Débora é casada, tem família, tem uma vida conjugal. Por quê? Porque o judaísmo não diz que tem que se afastar da materialidade. O judaísmo não diz que tem que se afastar do mundo. Tem que se espiritualizar, mas com os pés no chão. Então, sem dúvida que ela era uma personalidade mais espiritualizada que as outras, mas ela elevou o seu caráter. Ela não é uma exceção da sociedade. Ela vive como todos os outros. Mais ainda, ela é uma juíza. Para ser uma juíza, tem que entender muito bem dos problemas atuais que acontecem, das brigas e das intrigas. É uma mulher que dia a dia escutava os problemas do povo. Ela vive dentro da sociedade. Ela é casada. Isso é muito importante. No judaísmo não se preza o asceticismo. Tivemos um caso, a filha do juiz Yiftar, que acabou por um voto do pai, indo, vivendo nas montanhas, não casou, ficou virgem a vida inteira, etc. Nós lamentamos este caso. Precisa viver dentro da sociedade, obviamente com regras, padrões, valores e muita fé. Então, Débora é um exemplo disto. Este Lapidot juíza e profetiza dentro do seu povo. Mais interessante ainda, se a gente analisa, já que estamos fazendo um estudo comparativo, Débora vai salvar seu povo das unhas dos inimigos que estão atacando Israel. Está sofrendo no norte de um rei, de um grande general, Sisra, e ela monta um exército de várias tribos e ela escolhe um general. Quem é o general que vai lutar contra Sisra? Se chama Barak. Barak, filho de Avinoam. Interessante, ela não se torna uma Joana d'Arc. Na história francesa, nós somos uma mulher muito importante, espiritualizada, e ela vai na luta, ela é uma general. Débora acha que isso não é a missão dela. Isso não é a missão, não necessariamente. Homens e mulheres são diferentes de acordo com o judaísmo, mas não são desiguais. Não são desiguais. Cada um tem sua força, cada um tem sua missão. Ela não acha que a missão dela é, na verdade, lutar com armas. Então ela entrega isso para um general, com seus conselhos, com sua bênção, mas ela não vai fazer isso. Sisra está chegando com 900 carruagens carregadas, na verdade, soldados e armas. Ela deixa isto para o Barak. Tão interessante, a Débora foi uma figura muito importante, profetiza, juíza, esposa exemplar, e ainda ela é chamada depois na canção que ela compôs. Nós temos na Bíblia 9 canções no Tanar, uma delas, Shirat Devorah, linda, ela é chamada Em Israel, a mãe do povo de Israel. Por que a mãe do povo de Israel? Porque ela, na verdade, juntou várias tribos, explicou como o assunto é nacional, não é apenas de uma tribo. Então ela trouxe uma fraternidade no povo e um patriotismo muito forte, e tudo isto faz que ela se torne até a mãe de Israel. Débora é um exemplo extraordinário. E nós passamos na mesma época ainda, a época dos juízes, 2000 anos antes da Era Comum, nós temos uma outra figura esplêndida e muito interessante que se chama Ruth. E Ruth, nós falamos a força da escolha. Débora era a força da profecia, Ruth é força da escolha. Ruth nasceu com muita riqueza. Ela nasceu com muito poder num palácio. Ela era filha do rei de Moab. Moab é um país vizinho a Israel. Então ela tem joias, tem poder, tem beleza. É uma princesa moabita. É uma princesa moabita. E olha o que vai acontecer. Esta princesa moabita deixa tudo do lado, tudo que ela tinha de poder, de riqueza, de influência, de sociedade, de glamour, e ela vai se tornar uma pobre judia, que vai literalmente, no começo, viver de esmola. Inacreditável. O que está acontecendo aqui? Os nossos sábios nos dizem que Ruth é o exemplo de uma mulher que se converteu ao judaísmo de forma sincera. Não de forma interesseira, mas realmente de forma sincera. O que acontece? De acordo com os ensinamentos cabalísticos do Arizal, nós sabemos que uma faísca divina elevada e santa não se perde. Ela vai um dia se recuperar. Onde que vem a nação de Moab? A nação de Moab são descendentes de Lot, Lot, o sobrinho de Abraão. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, e mais cidades ao redor, Lot se salvou com suas filhas. E ele, Lot e suas filhas, estando numa caverna, pensavam que o mundo acabou. Pensavam que tudo foi destruído, não só Sodoma e Gomorra. Então as filhas embebederam o pai, tiveram relação com ele e nasceu Moab, nós sabemos. Amon e Moab, dois povos. Então, a intenção dessas moças poderia ser correta, mas o ato, obviamente, é um ato de incesto, um ato que não é correto. Mas, na boa intenção, uma faísca sobrou. Porque Lot, não vamos esquecer onde que ele se educou, na casa de Abraão. Era um sobrinho de Abraão, andou com ele, acompanhou ele, sabia da hospitalidade dele, da generosidade dele. Então, Lot absorveu muita santidade e ensinamentos de Abraão Avinu. E, obviamente, isto passa. E passou para estas filhas, que repassaram algo, a pequena faísca divina sobrou ainda nesse povo de Moab. E lá havia uma faísca divina. Vamos chamar isso também para dar um exemplo, para entender bem. É como um gene recessivo. Quando uma família tem algum problema, um gene recessivo, algumas gerações podem não sofrer deste gene. Mas o gene está lá, ele não apagou totalmente. Ele pode brotar um belo dia, depois de muitas gerações. Se chama um gene recessivo. Estou vendo aqui muitos amigos participando desta aula. Um prazer ver o nome de vocês todas as suas mensagens. Então, o que, que acontece? Esta bondade que havia em Lot passou para as filhas, passou para Moab. E tem uma faísca divina lá. E um belo dia ela vai voltar. Ela vai brotar, deixar toda a impureza do lado e ela, de repente, aparecer com uma flor linda, até talvez no meio de espinhas. Então, Lot é... Agora voltamos para Ruth. Ruth é uma descendente deste povo. Ruth é a filha do rei de Moab, chamava Eglon, o pai dela. Ruth tem esta faísca divina, aparentemente. Sofreu na vida, mas ela é uma convertida sincera. Ela é feliz de participar e de entrar no povo de Israel, de entrar na terra de Israel. A sogra dela não hesitou. Um belo dia, a sogra dela falou para ela, para a sua irmã, vocês dois, eu sou velha, eu vou voltar para a terra de Israel, eu perdi todos os meus bens, mas vocês voltam para o palácio, ficam por aqui. E a Orpa, a irmã dela, voltou, agradeceu, beijou a sogra, falou, estou voltando para o meu povo. Ruth falou, não. Baixer telchi elech, onde você vai, eu vou. Baixer taluni alun, onde você vai deitar, eu vou deitar. Elokayer eloki, o seu Deus é meu Deus, e seu povo é meu povo. Ela vai aprendendo Torá com Naomi, sua sogra. E as duas voltam para Israel. Chegam na cidade de Betlehem sem sapatos. Não tem nem dinheiro para sapatos, roupas rasgadas. Pobres, coitadas, mendigas, vão viver literalmente de mendigar. Você pode imaginar duas pessoas que tinham tanto bem. Naomi saiu carregada quando deixou Israel. Ruth era uma princesa que cresceu num palácio, abandonou tudo, o culto pagão, tudo para aderir à fé de Israel e voltam para Israel agora. E nós, judeus, temos uma lei que quando você trabalha o campo, as espigas que caem, você não levanta. Os cantinhos você deixa para os humildes, para eles viver. E ela vai para colher espigas. Você pode imaginar? Não pode imaginar? E uma mulher deste demonstra uma devoção, uma lealdade. Quando Boaz, que era o líder do povo naquela época, na cidade de Betlehem, quando ele vê esta mulher, ele pergunta aos outros pastores quem é. A descrição dela, a forma que ela se acha, ela não interage entre os homens, ela tem um recato, ela tem uma pureza, uma dignidade que ela mantém, uma tzniut extraordinária. Deus a recompensa. Deus não fica devendo. Olha, uma mulher que pode vir para um país que ela não conhece, uma língua que não conhece, pessoas diferentes, e não sabe o que o futuro promete. Isto é Messias Nefes. Isto é entrega. Se ela vai se entregar para algo que não sabe o que vai acontecer. E realmente começou de mendigar, literalmente, viver de esmola, ir levantar espigas no campo de um parente distante. Final da história de Ruth é magnífico. Esse líder Boaz, que perdeu sua esposa e muitos filhos, viu nela uma mulher exemplar, uma convertida sincera, uma mulher que aderiu à fé judaica porque ela gosta do Deus dos judeus, gosta realmente da terra de Israel e assim diante. Ele viu a alma, ele viu a faísca divina. Então ele casa com ela. E desta união vai sair a hierarquia da casa de David. Todos os reis davídicos, David, Salomão, seus filhos, seus netos, todos eles, até Mashiach ben David, até o Redentor, todos eles. Por quê? Porque pela bênção dela vir abaixo das asas do Deus de Israel. Então aqui nós temos um exemplo magnífico da força da escolha, a escolha certa e a faísca divina voltando para casa. E nós vamos mais uma figura bíblica, a última, que compôs o último livro da Bíblia do Tanakh, que é o livro de Esther, Esther Amalcá, a rainha Esther. E nós chamamos isto a força da lealdade. Esther, sem dúvida, estava numa posição que muitas moças do Império Persa teriam querido. História que aconteceu 400 anos mais ou menos antes da Era Comum. 400 anos. Então presta atenção. Ela estava escolhida pelo rei persa que domina 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Você pode imaginar o império, a força, o poder. Um homem, talvez brusco e cruel, como a gente sabe, sem escrúpulos, e caça mulheres em todo lugar. Mas qual é a moça que não teria querido ganhar esse concurso de beleza? E todos estão atrás, todas estão querendo isso. Está no lugar dela, só ela. Ela fez de tudo para não participar do concurso. Se escondeu em casa, se ocultou, fugiu dos guardas, dos espias, tudo. E ela, pela sua beleza natural, foi escolhida. Não somente que ela é bonita, apesar que ela não é tão jovem, mas ela também significa oculta, ela oculta essa beleza. E ela está sendo levada à força, literalmente à força para o palácio. É quase um estupro. Ela está sendo levada, ela não sabe o que fazer. Mas o seu primo Mordecai, o grande tzadik, ele na sua clarividência, ele está vendo que se com tudo isto, ela está sendo levada, significa que ela tem uma missão. Alguma missão tem. Então ele permite ela excepcionalmente ficar no palácio, porque aqui Deus tem presságios. E ela está forçada no palácio. Mas mesmo no palácio, ela se mantém leal à sua fé, faz de tudo. Come cachê, come verduras e frutas, esconde sua identidade, porque Mordecai falou para ela, não conta. Ainda não chegou o momento. Vai ter um momento para isso. Momento de salvação. Estou enxergando, mas ainda não. Ela tem 7 empregadas, uma para cada dia. Por quê? Para a empregada do Shabbat, pensar que todo dia ela descansa. E para a empregada do segundo terço, pensar que todo dia ela trabalha. Tudo isso para poder manter e guardar o Shabbat sem alarde e sem ninguém saber. Então, ela está tendo sendo testada. Mantém sua lealdade ao judaísmo. Infelizmente, vai ter que viver uma vida dupla, o judaísmo escondido e rainha do império fortíssimo. Esposa do rei Leonor. Ministro antissemita, Haman decreta a solução final, que é matar todos os judeus, e agora, por sugestão de Mordecai, ela tem que ir falar com o rei. Chegou o momento de você revelar sua identidade e falar quem é, na verdade, o ministro que está querendo matar seu povo, e agora você salvar seu povo, se oferecer ao rei. Isto é um testemunho difícil. Se Esther estava casada com qualquer judeu na cidade de Susan, lá no, na Pérsia, ela estaria fazendo muitas mitzvot, muitas boas ações, vida normal, calma. Ela está sendo no palácio. Infelizmente, está em situação muito apertada, muito complicada. E agora, mas a Esther entendeu que ela é um canal para a divina bênção, para a divina proteção, para a divina salvação. Ela entendeu tudo isso. Mas até agora, quando ela entendia tudo isso, ela era forçada. Então, entregava-se de corpo, mas a alma estava ligada. Ela sabia que cada vez que ela está com o rei, é contra a vontade dele, contra os princípios dela. Ela está sendo literalmente violentada e abusada. Mas agora que Mordecai fala para ela, você vai se oferecer ao rei para salvar teu povo? Você vai falar com ele, o que ele exige? Não tem outro jeito, você vai lá e você anula esse decreto. Agora ela está indo com vontade. Ela está entregando sua alma. Esta grandeza de Esther. Ela está disposta a entregar sua alma para salvar seu povo. Entregar seu corpo é uma coisa, mas ainda está ligada. Ela sabe que vai perder tudo. Mas ela faz isto para salvar seu povo de um decreto antissemita que não houve igual em toda a história. Então ela entrega literalmente sua alma. Esther é um exemplo extraordinário, nos ensina muitas coisas. Quando foi chamado no palácio, todas as moças que eram chamadas para palácio vinham de todas as províncias. As moças tinham que passar todo um salão de beleza e 6 meses com estes cosméticos, outros cosméticos, se arrumar, se embelezar, se enfeitar. Ela recusa tudo, tudo, tudo. Não quer embelezar, não quer enfeitar, não quer cosméticos, não quer maquiagem, não quer este óleo, não aquele azeite, nada, nada, nada. Que, aliás, isto nos ensina uma coisa muito importante. Você é a melhor versão de si mesmo. Não precisa de outra versão, não precisa maquiagem tanto. Nós somos a versão de nós mesmos. Isto é bem melhor. E realmente assim funcionou. E ela foi escolhida. E quando ela vai se aproximar do rei sem ser chamada, que isto é passível de morte, mais uma vez o rei o escolhe ela. E no final vai anular o decreto. E a gente vê que esta Esther está disposta a fazer tudo pelo seu povo, pela sua fé, pela sua religião. Mesmo estando no poder, mesmo estando uma vida muito, muito forte no palácio, não esquece de seus irmãos. E por isto, por esta lealdade, Esther, a força da lealdade, esta festa é chamada de Purim, o rolo deste, apesar que Mordecai teve uma tarefa muito importante, mesmo que ele participou, ele era coautor do próprio livro do rolo deste, a Megillah se chama Megillat Esther, e o jejum se chama o jejum de Esther, porque Esther entendeu que aqui tem um assunto espiritual, não é apenas físico. A solução final, ela disse para Mordecai, vocês vão fazer um jejum 3 dias. Deixa o povo voltar para Deus. Vamos voltar. Apesar que Esther sabe que o que o rei gostou dela é a beleza. Ela se apresenta após 3 dias de jejum. Você pode imaginar como que ela estava? Qual era a aparência dela? Não importa. Esther entendeu que a solução tem que vir primeiro do Espírito, de uma volta para Deus. O povo inteiro é influenciado por ela. Indiretamente, Esther influencia Mordecai. Mordecai fala para o povo, tem um jejum, tem uma volta para Deus. 11 meses, 12 meses, os judeus estavam sabendo deste decreto horrível. E o decreto era só contra judeus. Quem abandonava o judaísmo se salvava. Ninguém abandonou. Ninguém saiu fora. Ninguém trocou de Deus. tudo isto externo, a influência dela. Então, ela teve o mérito de ser o último livro que foi canonizado na Bíblia grega, no Tanakh. Uma figura impressionante. Ninguém abdicou sua fé, tudo pela sua influência, que ela não abdicou. Ela, no palácio, manteve sua lealdade ao judaísmo, à fé em Deus, e principalmente para salvar seu povo. E nós passamos agora para a quarta figura. Não é mais figuras bíblicas, são figuras talmúdicas. Eu vou me referir aqui a duas esposas de grandes mestres. Vamos começar com a Raquel. Não confundir com a Raquel, que era a esposa de Jacó, como a matriarca. Agora estou me referindo à esposa do Rabi Akiva. Rabi Akiva, estou falando século II desta era. Então estamos falando de 1850 anos, mais ou menos. Raquel é a força da devoção. Presta atenção. Esta jovem que nasceu numa casa com muita abundância, muita riqueza. O pai dela era um dos três homens mais ricos de Jerusalém. O pai dela se chamava Kalba Savua, grande filântropo, muitos hóspedes na casa dele. Vivia praticamente numa mansão. Esta mulher tão famosa, tão importante, esta jovem, com certeza sonhou com um casamento muito suntuoso. Como todas as moças podem sonhar, é uma moça tão rica, quem sabe o que ela imaginou de casamento? Grande, bonito, como o pai dela podia se permitir. Até que ela conheceu um pastor. Este pastor se chamava Akiva Ben Yosef. Um pastor aparentemente muito simples, não um simplório. Mas ela, a Raquel, deve ser que ela tinha dom de entender e de perceber no semblante, olhando nos rostos de Akiva, ela viu este homem é sábio, ela viu este homem tem entendimento. Então ela disse para Akiva: se você vai estudar Torá, eu caso com você. Gostou dele, ela incentivou. Este homem que era um ignorante, um ignoramus em latim, não sabia nem as letras hebraicas, era um pastor, e estava com 40 anos de idade praticamente. Ela gostou dele. Agora imagina o pai, Kalba Savua, um dos homens mais ricos do reinado de Israel, e ele na verdade ouviu que a esposa dele gostou e quer casar com um simples pastor. Pode imaginar alguma coisa desta? Ele não gostou. Ele se opôs, a família se opôs, mas ela estava convicta. Ela entendeu que Akiva tem um potencial grande e ela não abdicou. A tal ponto que o pai cortou as despesas, cortou a ajuda, cortou a mesada, até o dia que o pai deserdeu ela totalmente. E apesar de tudo isto, expulsa da casa do pai, ela casa com Akiva Ben Yosef. Eles vivem uma vida em extrema pobreza. Ela vive dormindo na palha com ele em algum estábulo no começo. Viveu em pobreza forte, mas ele está estudando. Ele começou a estudar, prometeu com sua esposa que ele vai usar seu potencial. No começo, ele estuda na mesma classe que seu filho até. Você pode imaginar a vergonha. E foi se subindo, se elevando. Ele realmente subiu cada vez mais. E ela não se arrependeu. E se precisava, ela vendeu suas joias. O Talmud nos diz que ela vendeu uma tiara de ouro que ela tinha linda, que estava, na verdade, com desenho de Jerusalém. Vendeu tudo. Yerushalayim Shel Zahav se chamava esta tiara. Tudo para poder sustentar este homem, para poder estudar. E assim chegou o momento que para ele estudar mais, ele precisava viajar. Então ele viajou para conhecer os grandes eruditos judaicos para poder subir no seu estudo. E ela incentivando e apoiando todo o tempo, feliz do seu quinhão, com felicidade. Viajou dezenas, 12 anos, 14 anos. Quando volta Rabi Akiva, no final, uma história tão emocionante: 24 mil alunos. Se tornou um dos grandes sábios de Israel. O Talmud diz: Hakol Aliba de Rabi Akiva. Qualquer dúvida, seguiremos a opinião de Rabi Akiva. Você pode imaginar quem é Rabi Akiva? Um homem enorme. Enorme. E o que que acontece? Ele foi o mestre de Rabi Shimon Bar Yochai. o mestre de Rabi Meir e outros grandes. E quando ele volta com toda esta multidão de alunos, ela está lá se empurrando para poder cumprimentá-lo. Ele viu ela de longe e ele fala de voz alta para todos escutarem: Sheli veshelachem shela. Tudo que eu sei e tudo que vocês aprenderão é tudo por mérito dela. Tudo por mérito dela. Ela é um exemplo extraordinário de devoção, acreditou no potencial do marido, incentivou, abdicou. E o final da história é que o pai dela, Calba Savua, se arrepende do que ele fez. E, obviamente, recolocou-a como herdeira. Ele aceitou Rabi Akiva como o grande mestre da geração, como ele se tornou. Que história emocionante. Que força de caráter de uma mulher. Que perseverança. Encorajando o marido. Uma visão longínqua que permitiu a esse sonho se realizar. Extraordinária. E vamos um pouquinho uma geração depois ainda. Nós temos uma outra grande mulher que nós chamamos a força do conhecimento, que se refere a Brúria. Brúria é a esposa de Rabi Meir. Rabi Meir, um grande aluno de Rabi Akiva, ele tem uma esposa que é a única mulher no Talmud reconhecida como um sábio, como erudito. Ela discute com sábios. Incrível. Esta mulher foi além da tradição. Porque a tradição judaica naquela época, as mulheres, que moças judias, não estudavam o Talmud. O Talmud da lei oral, com muitas elucubrações mentais, sabiam as tradições, sabiam as leis, mas não faziam questão de estudar tudo isso. E ela desafiou tudo isso. Na casa dela, que o pai dela era um grande sábio, como veremos, ela estudou, ela escutou tanto as palavras do Torá, o estudo dos homens. Ela adere, ela participa, ela escuta, ela aprende, ela se aprofunda. Ela é a filha de um grande mestre que se chama Rabbi Hananiah ben Tradion. Rabbi Hananiah ben Tradion é um dos 10 mártires que morreram de uma morte atroz na época dos romanos, infelizmente. Aquele texto que a gente costuma ler no dia de Yom Kippur, no dia de Tisha B'Av, que lembra os 10 mártires, um deles é Rabbi Hananiah ben Tradion, que foi queimado na praça pública com o Sefer Torah nos braços. Então, ela é a filha de Rabbi Hananiah ben Tradion. Ela é a esposa de Rabbi Meir, grande aluno de Rabbi Akiva. Então, estamos falando aqui dos maiores Tanaim. Tanaim são sábios na época. Ela morou o maior tempo dela em Tiberíades, onde está enterrado hoje Rabbi Meir. Ela aprendeu, se aprofundou e teve a oportunidade, ela teve a coragem de entrar na academia, nas grandes chivas, discutia com os Tanaim, discutia assuntos da Halakha e tem casos no Talmud onde que ela convence, onde que ela tem razão. Nos diz que ela era capaz de estudar 300 leis novas de 300 professores diferentes em um dia. Isso é uma qualidade de aprofundamento e de absorção extraordinária. Ela se tornou uma instrutora e tinha seus alunos. Mas do outro lado também tem uma vida muito sofrida. Primeira coisa, as perseguições dos romanos. Ela perdeu o pai queimado na praça pública. A mãe dela também foi morta pelos romanos. A irmã foi presa, colocada num prostíbulo. Graças a Deus, o marido dela, Rabi Meir, conseguiu resgatá-la. O irmão dela foi assassinado por uma gangue. Toda uma história. Então, é uma época muito difícil. Brúria passou por momentos muito difíceis na vida. Muita amargura. Mas isso não abalou em nada o conhecimento, o amor pela Torá e pelo ensino que ela teve. Não esquece que ela está vivendo numa época que os judeus sofrem muitos romanos, a época que teve a revolta de Bar Kokhba, que infelizmente não deu certo no final, era o imperador Adriano. Muitos judeus foram sacrificados, foram mortos, foram assassinados, foram massacrados. Jerusalém se tornou uma cidade pagã, nenhum judeu podia entrar lá, mas ela, forte, brilhante, maravilhosa, ensinando a Torá com respeito de todos. E existe aquela história famosa de Brúria. Ela com Rabi Meir tinham 2 filhos gêmeos jovens. E um belo dia no Shabat, quando o marido estava ainda na sinagoga, ou na casa de estudo, Ela vai no quarto, ela percebe: Deus nos livre, os dois filhos faleceram. Uma tragédia. Ela teve que conter suas lágrimas, não foi fácil no Shabbat, e ela cobre os dois moços. O marido chega em casa, ela não conta. Passou o Shabbat, ele perguntou, questionou, desviou a conversa. Ela não fala absolutamente para não trazer uma grande tristeza no dia sagrado do Shabbat. Terminou o Shabbat, sábado à noite, ela faz uma pergunta para seu marido. Ela fala, Ademir, me fala uma coisa, alguém que me emprestou uma joia, e o homem insiste que ele quer de volta, tenho que devolver. Quem te emprestou algo, obviamente tem que devolver. Qual a pergunta? Então ela leva Rabi Meir para o quarto e mostra a cena triste dos dois meninos. A mulher caiu em pranto, vocês podem imaginar, não aguentou, mas ela consolou. Ela conseguiu consolar. Usou o versículo do Jó, Hashem Natan v'Hashem Lakach, Deus dá e Deus retira. E realmente acalmou ele, ela conseguiu consolar o marido. Não foi fácil. Uma mulher grande, envergadura, de um gabarito espiritual e intelectual extraordinário. O Talmud nos conta que na vizinhança de Rabi Meir havia uma turma de pecadores, de ladrões, pessoas que eram muito ruins. E Rabi Meir estava rezando para eliminar esses estavam atrapalhando ele. Na vizinhança dele, pessoas deste tipo. Chegou Bura e falou: Não tem que rezar para ele, tem que eliminar a maldade. Itamu Chataim, não, Itamu Chotim, não tem jeito. Chataim, tira o pecado, não tira a pessoa. Reza para eles fazerem chuva. Ora para Deus para eles se comportarem bem. Ela tinha uma sabedoria extraordinária, sabia interpretar a Torá. E principalmente, vamos dizer que ela teve a coragem de expressar isso. Então, ela é a força do conhecimento. Nós temos a Brúria. Então, nós vimos duas figuras da época do Talmud: Brúria, esposa de Rabi Meir, e Raquel, a esposa de Rabi Akiva. Passamos agora para um período bem mais tarde, estamos no século XVI, XVII. Houve a Inquisição na Espanha, no Portugal, a expulsão dos judeus. Os judeus tiveram que entrar na clandestinidade, o que se chama os novos cristãos. De um lado, são batizados. Frequentam a igreja no domingo, vão na missa, mas nós sabemos que eles mantêm seu judaísmo na clandestinidade. Por isso são chamados os cripto-judeus. Sofrem muito. No momento que isto é descoberto, que alguém já é cristão oficialmente e ainda mantém algum costume judaico ou judaizante, se a Inquisição, o tribunal oficial da Inquisição pega isto, ele vai ser torturado e muita chance que vai ser queimado, e não só queimado morto, muitas vezes queimado vivo. Isto acontecia muito. Naquela época, nós temos uma mulher extraordinária, cujo nome dela é Gracia Mendes. O sobrenome judaico dela, que ela adotou depois, de novo, é Nassi. Gracia Nassi. Mas não era muito conhecida na história como Gracia Mendes, e nós chamamos ela a força da identidade. Presta atenção, conseguiu com sua família sair do Portugal. Este Portugal, com os judeus e a família dela, ajudaram tanto a construir. Havia judeu na Península Ibérica 1.500 anos, desde o começo da Era Comum, e agora estavam queimando os judeus em autos da fé, na praça pública, e todo mundo assistindo. Então ela conseguiu, com sua filha e com sua irmã, sair desta terra, após que o marido dela, Diego, faleceu lá, infelizmente. Esta mulher abandona a sua terra, mas para salvar seu povo. Muita gente saiu de lá. Houve judeus que escaparam da Espanha, do Portugal, da Inquisição. Mas se salvaram, foram para Amsterdã, para Hamburgo, foram para, na verdade, Rouen, ou foram para a Turquia, e graças a Deus mantiveram uma vida judaica e esqueceram. Ela nunca esqueceu do que aconteceu lá. Nunca esqueceu dos seus irmãos que estão ainda batalhando para manter sua identidade no Portugal, principalmente. Então ela leva sua família e ela procura um porto seguro. Primeiro foi para Antuérpia, depois foi para Veneza. Como era uma família muito rica, eles tinham construído um império de negócios, de bens, de negócios grandes, financeiros, com muitas mercadorias. Eles faziam muito trading muito no comércio, na verdade, mercadores. Então, ela tinha muito poder. E onde que ela chega, ela ainda se comporta como cripto-judeus, novo cristãos, oficialmente cristãos, mas por dentro escondidos judeus. Ainda não revelou sua identidade, está com medo. Ainda a Inquisição tem muitas unhas na Europa Central, principalmente. Então, onde que ela chega? Apesar de saber do seu passado judeu, porque ela é uma cristã nova, todo mundo sabe que são cristãos novos, muita gente se oferece para casar com a filha dela. E ela tem poder. Ela tem... Os pessoal quer. E ela recusa. Recusa um, recusa o príncipe deste, o príncipe, o filho do rei aqui. Ela recusa tudo isso. Ela mantém suas tradições. Ela é judia, tem uma fé. Observa o judaísmo na clandestinidade. Mas é ela que administra os bens da família. E não são poucos. E não são poucos. Já que ela observa a Torah Mitzvot, ela está procurando um lugar mais seguro. Na Antiópia, tinha ainda as unhas em Gison, tanto em Veneza também. Finalmente, graças a Deus, ela vai poder viajar e ir até a Turquia. O sultão Suleiman, o Magnífico, era inteligente. Ele entendeu que se ele acolhe os judeus que são expulsos da Península Ibérica, ele vai ser muito melhor. São gente que entende negócios, entende, são mercadores. Então, vai ser muito bom. Ele chama ela. E ela sai de Veneza com sua família, com seu sequito. São mulheres que têm muitos, muitos serventes, etc. E tudo isto, ela vai usar todo o poder que ela tem para salvar seus irmãos. Durante todos os anos que ela está em liberdade, desde que ela saiu do Portugal, nunca esqueceu, todos os navios de mercadoria que ela fazia negócio com Portugal saem e voltam do Portugal com cheio de cristãos novos escondidos. Ela contrabandeia essas pessoas para sair destas terras nefastas naquela época. Então ela está, na verdade, fazendo um trabalho grande, arriscando todo o seu império, todo o seu império de negócios, para salvar literalmente e fisicamente seus irmãos. Retira de lá muitas centenas através dos seus negócios. Finalmente, ela chega em Constantinopla, que é a Istambul de hoje. Muito bem recebida, com a lei que ela pode ficar com suas roupas, já não tem que se vestir como os funcionários. Ela recebe um palácio lá, grandes negócios, e lá ela adere oficialmente e volta para a religião dos seus. Não é mais Gracia Mendes, é Gracia Nassi. Com, na verdade, finalmente chega o sobrinho dela também, consegue sair de lá. Yosef Nassi vai se chamar Dom Yosef Nassi. Ele recebe um ministério, ele recebe, na verdade, o príncipe da ilha de Nexos e assim diante. E lá ela começa a se dedicar toda a sua fortuna para ser uma grande filantropa judaica. E ela vai construir sinagogas, apoiar yeshivot, editar e publicar livros judaicos que faltava tanto, uma gráfica, tudo isso, o nome dela. Ela é chamada em Istambul, em Constantinopla, o nome dela Hagveret, a senhora. A senhora. Pode ver, tem muitos livros antigos, muitas placas em sinagogas, até hoje em Smirna, a sinagoga da senhora. Quem é a senhora? Dona Gracia Mendes Nassi. Ela que, na verdade, negocia para reconstruir a cidade de Tiberíades. Ela vai com suas muralhas, com suas cidades, trazer negócios para lá, estabelecer um contingente de judeus que vão começar a morar e reconstruir Tiberíades. Tudo isto ela com seu sobrinho, Tom Yosef Nassim. Então, realmente, aqui nós temos um exemplo de uma mulher com o poder e o prestígio e a riqueza não enfraqueceram sua identidade, de nenhum jeito, manteve sua identidade muito, muito forte, a tal ponto de se preocupar pelos seus irmãos. Seja um homem sucedido para poder ajudar seus irmãos. Se cumpriu com ela a força da identidade. Nós passamos para a última figura nossa, hoje uma figura contemporânea. Eu estou me referindo à Rabanit Chaya Muska Schneerson, a mulher do Rebbe de Lubavitch, o que nós chamamos muitas vezes a Rebetzin. Esta mulher era a força da humildade. Inacreditável. Ela viveu numa época tsarista, nasceu no começo, na verdade, do século passado, século 20, 1900 e pouco. Na Rússia, a gente sabe, no começo, até a Revolução, era a época tsarista. Os judeus não eram bem vistos, sofriam de pouco homens, como a gente sabe. Depois veio o comunismo, é outro tipo de sofrimento. O pai dela, o sexto Rebbe de Lubavitch, foi emprisionado pelos bolcheviques. Por quê? Por espalhar o judaísmo. Não teve outro pecado a não ser isto, que a religião era o opium do povo naquela época. Ele quase que foi a pena capital, no final exilaram ele. E quem ele leva para o exílio, apesar de ter três filhas, a Rabanit Chaya Mushka. Esta Rabanit Chaya Mushka, ele faz questão de levar com ela, porque ela é muito rápida da mente, muito devota, e ela é escolhida para ser a confidente dele. E finalmente a pena foi comutada, graças a Deus, ele não teve que mais passar pelo exílio, foi liberado, mas também tiraram eles da Rússia, jogaram eles fora da Rússia. E leva de novo a Rabanit Chaya Mushka. Essa Rabanit Chaya Mushka casa com o Rebbe, o grande mestre, que também é um primo de longe, o grande Rebbe de Lubavitch. Tiveram que passar pelas unhas dos nazistas. Primeiro estudam, na verdade, Berlim. Tem que fugir de Berlim em 1933, 1933, quando chega Hitler ao poder. Vão para a França. Na França, chegam os nazistas, conquistam Paris, fogem para Nice. Um horror de vida. Finalmente consegue pegar no Portugal o último navio que ia para os Estados Unidos. Em 1941, o Rebbe Lubavitch, com sua esposa, a Rabanit Chaya Mushka Schneerson, chegam ao Porto Seguro de Nova York. Então, se você olha bem, esse casal e ela, principalmente, passaram por todos os horrores do século XX. Desde o czarismo, o comunismo, o nazismo e todas as outras crises. Mas ela é a mulher que vai encorajar e incentivar o Rebbe, o grande líder mundial judaico, a aceitar a liderança em 1950. Quando em 1950 o pai dela falece, o Rebbe está muito relutante, um homem muito à margem da sociedade, muito erudito, muito oculto, discreto, não está a fim de aceitar esta liderança dos Hasidim e muito mais do povo de Israel. Ela que vai incentivar, ela que vai encorajar. Ela sabe que fazendo isso, ela vai abdicar da sua vida privativa. Ela sabe que isso vai ser um imenso sacrifício, porque ser um Rebbe hassídico, e ainda mais um Rebbe da família do Babi Schneerson, que atende a toda uma população em nome da humanidade, significa praticamente abdicar seu marido. E ela aceita isso, ela faz isso pelo bem, pelo amor ao povo. É um autossacrifício enorme. O Rebbe não tinha vida particular, todo mundo sabe isso, não precisa explicar isso. O Rebbe dormia 2 a 3 horas por noite, máximo, atendia as pessoas, respondia cada, rezava, orava, estudava, escrevia, respondia. O povo todo, milhares e milhares de cartas, milhares de orientações, se era para os judeus simples, se era para governantes, se era para o presidente de Israel, o primeiro-ministro. Não tinha um momento de descanso. E a Rabanit espera em casa se o marido vai chegar a 1 hora da noite, ou à meia-noite, se vai chegar, não importa, ela está lá para o marido. Para esses 20, 30 minutos que ela vai poder, talvez, conversar com ele, mas que são sagradas. Então, aqui a gente vê realmente uma dedicação, a força da humildade. Horas e horas espera pelo seu marido. Ela tem, na verdade, esta dedicação. Ela entende que o marido dela ele é dedicado para o povo. Como ela viu na famosa frase que ela disse que o Rebbe pertence a seus Hasidim. Isso, na verdade, ela está assistindo, não só assistindo, como, na verdade, incentivando ao crescimento das instituições. 5 mil instituições trabalhando no mundo inteiro, emissários em todo o mundo, atendendo e vendo, na verdade, como o conhecimento de Deus e o serviço ao Todo-Poderoso aumenta a graça de Deus em todo o globo, sem dúvida podemos facilmente falar que o crédito grande é dela, como Rabbi Akiva disse da sua esposa. Ela é exatamente como a esposa de Moisés, abnegada, humilde. Você lá, a esposa de Moisés, porque ele sabe qual é o nome dela, Tzipora, quem sabe quem é? Mas a Tzipora sabia para ser a esposa de Moshe Rabbeinu, ela vai ter pouco tempo com ele. Mas ela dedicou o marido para poder cuidar de toda a ovelha, do mundo inteiro. Isso a Tzipora quase que não aparece, mas a maior mulher, ela nos deu o Moshe Rabbeinu. Assim também, ela dividiu a Rebbe Tzelchaya Muska, dividiu o seu marido com o povo de Israel. Isto, na verdade, é algo extraordinário. Então, como, na verdade, ela mesma se expressou, apesar de não ter filhos físicos, ela falou, todos os alunos do meu marido são nossos filhos. E, como disse, na verdade, grande mestre também, apesar que o Rebbe de Lubavitch não tinha filhos físicos, mas deixou muitos órfãos. Esta é a grande Rabanit, a Rebetzin Chaya Mushka, a força da humildade. Nós hoje vimos sete figuras, desde, na verdade, de Débora, Ruth, Esther, falamos de Brúria, falamos da esposa de Rabbi Akiva, Raquel, a Gracia Mendes e a Rebetzin Chaya Mushka. Semana que vem, segunda-feira, vai ser a última desta série, com mais cinco figuras importantes, se Deus quiser. Será um prazer vê-los às 5 horas da tarde. Muito obrigado para todos e uma boa tarde, uma boa noite.